Reportagem especial.
Pouco citado e deixado de fora da lista dos principais expoentes do modernismo paulista, o escritor, jornalista e político Paulo Menotti Del Picchia exerceu papel de grande relevância para a realização da Semana de Arte Moderna de 1922 com sua crônica social. Na segunda reportagem da série especial sobre a Semana de 22, você vai acompanhar com o repórter Eduardo Tramarim a trajetória polêmica de Menotti, da literatura à complexa participação na cena política brasileira.
O modernismo, em um primeiro momento, foi um projeto estético. Num segundo momento, ideológico, em que se tornou importante a visão que cada autor passava por meio de sua literatura. Essa ideia de mudança ao longo do tempo, expressa na tese do professor de teoria literária João Luiz Lafetat, é muito própria para descrever a polêmica trajetória do escritor e jornalista Menotti Del Picchia, do ativismo cultural à disputa política. É o próprio Menotti quem lê um trecho de sua obra poética, Juca Mulato.
Antes era eu que não via, agora, por mais que me olhe, é ela que não me vê. Sou um caboclo do mato que ronda a luz de uma estrela. Já viste uma coisa assim? E o pobre Juca Mulato morrerá por causa dela, e tu por causa de mim.
Essa poesia, anterior ao modernismo, publicada em 1917 na cidade paulista de Itapira, levou o escritor ao reconhecimento público. Itapira hoje abriga a Casa Menotti, para a qual o escritor e político doou o seu vasto acervo. A instituição é mantida pela prefeitura e está situada no Parque Juca Mulato, nome recebido em homenagem ao personagem criado pelo poeta. Para a professora de História Camila Grejo, da Universidade Federal de Integração da América Latina, a UNILA, o resgate da memória de Menotti é importante.
Quando a gente fala sobre Semana de Arte Moderna, tem alguns ícones que vêm à memória, porque aquilo que entra nos livros didáticos, que foi mais veiculado, é muito importante que nós consigamos reavivar essa memória e converter esse descrédito intelectual, né? Lembrar dele como um participante ativo nesse movimento.
Menotti foi paulistano de nascença. Quando retornou de Itapira, aos pouco mais de 20 anos, teve oportunidade de exercer a crônica social do jornal Correio Paulistano, tornando-se um intenso ativista em favor da realização da Semana de Arte Moderna de 1922 e dos ideais do movimento. No meio jornalístico, ampliou sua rede social, conhecendo escritores, artistas e políticos. No recente webinário Menotti Del Picchia, o Gedeão do Modernismo nas Crônicas do Correio Paulistano, realizado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, a pesquisadora Ana Paula Freitas de Andrade, que tem Menotti como tema de seu pós-doutorado, descreve aquele momento decisivo na trajetória do escritor.
Instalado em São Paulo, Menotti Del Picchia compõe o grupo dos cinco, com Oswald, Mário, Guilherme de Almeida e Anita Malfatti, passando a divulgar ideias, autores e obras do futurismo italiano para agitar o cenário artístico brasileiro, romper com a ordem estético-ideológica vigente e escandalizar a academia. Aos poucos, o grupo vai angariando simpatizantes, como Brecheret, de Cavalcante e outros. Mas o grupo também vai conquistando opositores, dentre parnasianos e críticos literários. O grupo e todos que com ele simpatizavam foram rotulados de os futuristas de São Paulo e aceitaram o apelido para atrair atenção mesmo, criar polêmica e se diferenciar da ala tradicionalista.
Com proposta de defender a arte livre de submissão aos padrões culturais e acadêmicos europeus, Menotti insistiu no debate, criou uma batalha ideológica e assumiu o tom professoral junto aos leitores, explicando os novos conceitos artísticos, conforme destaca a pesquisadora Ana Paula Andrade. Menotti participou do segundo dia da Semana de 22, em que os vanguardistas foram hostilizados pela plateia presente ao Teatro Municipal de São Paulo. Somaram pontos com a repercussão e ganharam adeptos. Depois da semana, aos poucos, os modernistas paulistas assumiram caminhos diferentes. Menotti Del Picchia não abandonou a vida de escritor, mas enveredou para o rumo da vida política e ideológica ao se eleger deputado estadual em São Paulo pelo Partido Republicano Paulista, partido que detinha o poder local e nacional. Mesmo atuando em defesa da liberdade da arte e da expressão em suas crônicas no Correio Paulistano, o jornalista também usava expressões consideradas retrógradas, como lembra a pesquisadora Ana Paula Freitas de Andrade, no webinário do IEB USP.
Em meio à defesa do progresso e da liberdade, é explícita e recorrente a defesa de ideias retrógradas, sustentadas pela causa fascista, como discriminação social, elitismo, racismo, machismo, misoginia, ufanismo e totalitarismo.
Na contramão do Grupo Pau Brasil, liderado por Mário e Oswald de Andrade, com o qual não se identificava, Menotti fundou dois outros movimentos, como explica Camila Greggio.
Com Plínio Salgado, Cândido Mota Filho, Alfredo Elis, Cassiano Ricardo, o Menotti vai formar um grupo que fica conhecido como Grupo Verde e Amarelo, que sustentava uma exaltação das tradições culturais brasileiras e muitas vezes contrastava com o criticismo antropofágico do Grupo Pau Brasil. Depois ele abandona esse verde-amarelismo e funda um outro grupo chamado Grupo Bandeira. E ali, de uma forma que se misturava a essa proposta cultural, também trazia-se à tona suas vinculações políticas. E esse grupo vai ter uma influência política e ideológica muito grande naquilo que vai se tornar depois um movimento político chamado integralismo.
Na arena política, Menotti defendeu os programas políticos do PRP e participou ativamente da campanha de Júlio Prestes para a presidência da República. Com a Revolução de 30, que levou Vargas ao poder, Menotti permaneceu ligado aos conservadores do PRP em oposição a Vargas. Em 32, acontece um movimento que trouxe para o cenário nacional o conflito entre as lideranças paulistas e o governo federal, conhecido como Revolução de 32. Menotti defendeu a Revolução Constitucionalista de 32 contra Vargas. Em 1936, quando se separou de Plínio Salgado e organizou o movimento nacionalista A Bandeira, que defendia eleições diretas no ano seguinte e se opunha ao governo Vargas, Menotti propôs uma democracia que sintetizasse a justiça social pleiteada pela esquerda, enquadrando-a na ordem e disciplina preconizadas pela direita. Ao final de 1937, o governo de Getúlio Vargas impôs aos brasileiros um golpe político. Fechou o legislativo e impediu eleições. Era a ditadura do Estado Novo. Nesse universo de disputa política e ideológica, Menotti foi absorvido pelo governo ditatorial e contribuiu para o controle de informações do regime, como explica a professora Camila Greggio.
Em 1939, já no Estado Novo, foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão que tinha a função de promover a propaganda política do varguismo, era um órgão também ligado à censura, e o Menotti foi chamado para ser o primeiro diretor da Seção Paulista desse órgão. Ele aceita.
O que teria levado Menotti a mudar sua tendência política? Camila Greggio apresenta uma hipótese baseada em estudos sobre o varguismo da historiadora da USP, Maria Helena Capelato.
Possivelmente, a perspectiva de projeção política. Para se participar do cenário político naquele momento, tinha-se que estabelecer um diálogo com o governo Vargas. Essas vinculações políticas dizem muito sobre o que era desenvolver a política naquele momento, né? Em que lado você tinha que estar para ter essa projeção. A Maria Helena chama atenção para o fato de que todo esse controle exercido no Estado Novo, esse controle exercido no governo Vargas e por todos esses sujeitos políticos que faziam parte dele, não necessariamente eles eram antidemocráticos. Esses políticos intelectuais, na década de 30, na década de 40, eles vivem essa dualidade do que é poder manifestar ou do que é poder exercer o poder político.
Com a redemocratização do país e a reabertura do Legislativo, Menotti foi eleito 3 vezes para a Câmara Federal pelo PTB de Vargas, se tornando líder da bancada paulista do partido. Foi eleito em 1950 e reeleito em 1954. Em 1958, foi eleito primeiro suplente e iniciou o mandato em 1960. Menotti Delpicchia morreu em 1988. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Para ouvir as reportagens desta série especial sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 e outros programas da Rádio Câmara, acesse www.câmara.leg.br/rádio. Nesta série de reportagens, a produção foi de João Paulo Florencio e Robson Rodrigues. Trabalhos técnicos de Delci Santos. Reportagem de Eduardo Tramarim. Edição de Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.